Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadro 18, essa edição super especial agora, pós-US Open, e eu, Alexandre Cossenza, estou aqui dessa vez com uma participação muito especial da Sheila Vieira, que está em Nova York. Tudo bom, Sheila?
8:00 da manhã aqui, mas é nóis.
E quem também está é a sempre presente Aline Caleron. Tudo bom, Aline?
É bom não estar de novo, né? Tá cedo, mas estamos aí.
E o convidado...
Nosso entusiasmo é sempre contagiante.
Nossa, demais. E o convidado especial do programa é o grande Felipe Prianti. Tudo bom, Felipe?
Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra participar do podcast aqui.
Acho que é a primeira vez que eu te chamo de Felipe. Eu só percebi isso agora, mas agora já foi.
Não tem problema. Não veio com o resto também da alcunha.
Ah, tá bom. Então, o Felipe, a gente tem que falar sempre que no currículo dele consta o título de campeão das chavequidas.
Muito importante.
Procure no YouTube, vocês vão ver, vão se divertir, que é legal. Mas, bom, falando de tênis, tem muita coisa para falar. Tem o título de Novak Djokovic, o título inesperado de Flávia Penetta, a grande zebra que foi Roberta Vinci eliminando Serena Williams na chave feminina. Tem Evas Derak dando um show na final masculina como árbitro de cadeira. Bom, a gente começa pela final masculina, que foi a mais recente. Mais um título de Novak Djokovic, o 10º título de Grand Slam dele. 3º da temporada, terminou a temporada com 27 vitórias em Grand Slams. E o que vocês acharam, gente? O que vocês acham que chamou mais atenção? O que vocês destacam dessa campanha dele em Nova York?
Bom, ele não fez, acho que, nenhuma partida que eu me lembre espetacular. A final foi ótima. Ele foi muito bem na final. Mas ele já teve campanhas mais brilhantes em Grand Slam. O que eu acho que mais marcou pra mim foi ele ter superado e ficado forte enquanto... O estádio inteiro estava basicamente linchando ele de forma auditiva. Eu não sei se eu conseguiria continuar jogando em alto nível com aquilo, com aquele ambiente, mas ele conseguiu. Mas, sei lá, assim, o Nolli, ele tá ganhando tanta coisa, com tanta frequência, que, sabe, chega uma hora que é só, mais uma vez, não tem nada muito novo, assim, pra... acrescentar, eu acho, do que ele já vinha fazendo nos últimos meses.
Ele tá meio naquela fase que a gente já passou por Federer e Nadal, de que ele começa a ganhar coisas sem jogar espetacularmente, e a gente começa a esperar coisas demais dele, e de repente ele ganha um Grand Slam sem ser espetacular, né? Tão bem que ele tá, com tanta sobra que ele tá no tênis.
Eu também acho que ele tá nessa fase... Mas eu, mesmo quando ele ganhou sendo espetacular, eu acho que assim, ele nunca foi espetacular tipo de começo ao fim. Ele teve finais memoráveis, jogos, mas ele não é o... Acho que pelo estilo de jogo mesmo, assim, ele não é um cara que vai dar o espetáculo que, por exemplo, o Federer dá, ou que às vezes até o Murray, quando tá jogando muito bem, dá. Porque ele é um cara muito de contra-ataque, então assim... E ele é um cara muito disciplinado no que eu vejo, no que ele faz. Então, se o cara, por exemplo, se ele pega um Federer, óbvio que ele vai jogar, vai exigir muito mais dele do que se ele pega um Nishikori. E eu acho que também um pouco dessa espetacularidade dele passa pelo que o cara que tá do outro lado da rede exige dele. E ontem, na final, o Federer jogou muito bem, mas ele... não já viu o Federer exigir mais do Djokovic. E, assim, talvez se ele exigisse, hoje a gente tivesse falando, putz, como o Djokovic jogou pra caramba ontem. E ele jogou muito bem. Sim, jogou só muito bem, né? Mas foi isso que eu vi um pouco, assim.
A única coisa que me chamou a atenção é que, nossa, o Djokovic tem mais outro título no US Open, finalmente! Finalmente! Yay, Nolli, muito bem! Que é muito... A gente discutiu isso aqui nesse programa, que é muito bizarro ele só ter tido um só no US Open. Agora ele tem dois, olha só. Continua sendo menos.
Eu acho que a gente tinha comentado também que assim, o público de Nova York nunca foi muito acolhedor com ele, né? Não. E talvez tenha influenciado, não sei, né?
Não, mesmo o discurso dele lá, assim, o cara, óbvio, o cara não ia perguntar o que você achou do público, né? Porque não ia ser uma pergunta lá muito bacana. Mas você via que assim, ele não tava 100% confortável. Ele...
Não, ele nem citou, né, o público.
Não, claro.
É, não.
Ele nem olhou.
Perguntaram na coletiva, ele foi assim, super politicamente correto, dizendo que o Federer tem a torcida porque fez por merecer, pelo comportamento dele dentro e fora da quadra, por tantos anos que ele tá aí no circuito, jogando bem e tal, que espera um dia estar nessa posição de ter torcida a favor. Foi assim, super coisa. Disse assim, ah, não posso ficar aqui sentado reclamando do público.
É, não, foi isso. Eu concordo, mas assim, uma coisa que eu ontem vendo, mesmo no começo já com o público falando, gritando e tal, uma coisa que me espantou foi o tamanho da ferocidade com que o público torceu a favor do Federer ou contra o Djokovic, seja
foi,
lá.
Foi, teve grito quando ele errava o primeiro saque.
É, parecia um pouco Copa, assim, vai, não o terceiro dia de Davis, mas parecia meio o primeiro dia de Davis, aquele primeiro jogo que a torcida ainda não tá na pilha tanto, mas pô, os caras eram bastante barulho. Para um jogo em Nova York, assim, não tinha nenhum tenista da casa e, pô, achei que foi bastante barulho para o Federer. Mas uma coisa que eu pensei foi, pô, eu acho que qualquer jogador do mundo, quando vai jogar com o Federer, o cara tem que estar no mínimo preparado para a torcida estar mais do lado dele do que da sua, pô.
Ah, sim.
Mas acho que, Felipe, uma coisa é torcida, outra coisa é toda vez que ele ia sacar, pessoas gritavam. Não. Eu não sei se a TV pegava tudo.
Sim, não, eu concordo.
Mas assim, era muita gente gritando out quando ele batia na bola, era muita gente gritando double fault quando ele ia fazer o segundo saque.
Não,
era muita gente.
Double fault não dá pra escutar daqui. Mas.
Era. Tava um negócio muito baixo nível, não, assim.
Claro.
Eu acho que as pessoas pensam que o Federer tá num momento que ele precisa disso, ele precisa dessa ajuda. Mas, gente, ele não precisa. É o Federer, sabe?
Não, eu concordo com você. Foi um barulho... Tipo,
enquanto o cara vai bater na bola.
Não, foi um barulho acima do... Eu me espantei, mas, assim, por outro lado, eu tô pontuando que... Até tanto é que, às vezes, quando o Federer fez lá o Federer Tour aqui no Brasil e foi jogar com o Belucci... A gente comentando antes, pô, será que o Belucci tá ligado que de repente vai ter mais torcida para o Federer do que pro Belucci? Sim, isso porque tá jogando no Brasil. Mas, óbvio, assim, são duas coisas. Um, a torcida ontem, eu acho que ela passou do ponto em vários momentos, mas eu acho que, apesar disso, quando alguém vai enfrentar o Federer, você tem que estar no mínimo preparado para que a torcida vai torcer pro cara. Porque é assim em qualquer lugar do mundo, sei lá, talvez não na Sérvia jogando contra o Djokovic e não na Espanha jogando contra o Nadal, mas a gente já viu que às vezes o Wimbledon contra o Murray ali já...
Tá, duas coisas sobre esse negócio de torcida, que assim, um que o Federer falou que realmente a torcida foi, assim, não foi normal ontem pra ele, que ele até se surpreendeu.
Eu acho que até prejudicou ele às vezes, sabe?
Você acha?
Eu acho que quando ele ia sacar, o povo gritava, tipo, Roger! Quando ele tava no movimento. Vocês acham realmente que isso vai ajudar o cara? Não, não vai. É que assim, ele tá num nível que ele tá tão acostumado com isso que ele consegue bloquear, eu acho. Mas, e também ajudou o fato que assim, o Randy Lay demorou 3 horas,
foi.
Mais ou menos.
3 horas.
E muita gente bebeu. Assim, bebeu, a cerveja acabou, os drinks acabaram. Mas sério, acabou tudo. Todo mundo bebeu todo o álcool que tinha na Arthur Ashe. Então, assim, a galera tava. A Luciana aqui do lado tava falando que não, nem todo, mas. É, ainda tinha cerveja. E tinha o drink também, só que não tinha o copo do drink. Mas, enfim, tinha uma galera que tava bêbada mesmo. Então, acho que isso deu uma ajudada na falta de nós.
Explica.
Eu não sei se vocês perceberam, teve um momento da. Tinha uns 4 pessoas de vermelho lá com.
Nossa, tinha uma loira com um copo na mão.
Então, a loira teve um momento que ela quase tropicou.
O cara na minha frente, gente, ele bebeu uns 10 drinks durante o jogo.
Eita.
Ele tava muito louco. Ele tava muito louco. Eu tinha medo que ele caísse no chão na fileira da frente. Ele errava, todas as marcas iam fora, ele comemorava o ponto, aí só percebia quando aparecia no placar. Tava quase cômica a situação ali.
Mas vem cá, toda vez que alguém fala essa história de torcida do Djokovic ou contra ele em Nova York, alguém lembra aquela história do Rod que né, os dois tiveram um atrito. Isso foi em que ano? 2007?
Foi, eu acho que sim, 6 ou 7.
Vocês acham que
é 7 ou 8. Acho que foi 7.
Vocês acham que ainda pesa isso? Eu acho que não, mas assim, todo mundo lembra.
Acho que já tá no passado. É.
Aí em Nova York você deveria ter mais maturidade, né? Se for por isso.
Não, e assim, isso não, putz, é bem provável que a maioria nem lembre dessa história, sabe?
É, eu acho que é isso. A gente mesmo tá aqui, tá.
Não, sabe, eu acho que é mais. Direito. Eu acho que é mais assim, querer ajudar o Feather mesmo, entendeu? Porque, não, porque ele tá tendo uma dificuldade pra ganhar do Noel em final de slam e, meu, a gente precisa fazer alguma coisa.
Não, que eu falei.
Dá esse empurrão, entendeu? É que, e álcool.
É que esse assunto tá rolando desde, sei lá, o meio do torneio. Como a galera torce muito, tava torcendo muito contra o Noli e não que nem era pra Nadal, pra Federer, enfim. Uhum. Esse papo tava rolando. E acho que chegou no ápice nessa final, né? Que foi um negócio absurdo. Mas o que vocês acham do essa história do Djokovic terminar o ano com... Foram 27 vitórias em Grand Slam, 26 da Serena Williams, que chegou, né, super badalada em Nova York. Vocês acham que é justo comparar, dizer que a temporada do Djokovic foi melhor que a da Serena, mesmo lembrando que ela chegou a Nova York podendo fechar o Slam e ele não?
Ah, eu acho diferente, porque ela teve que lidar com uma pressão muito maior.
Uhum.
De ter chegado muito perto e todo mundo falando disso. Enquanto ele, assim, no segundo, ele já cortou essa história. Não gostaria de ter cortado, mas enfim, aconteceu. E acho que ele jogou o Wimbledon e o US Open na condição de favorito, mas um pouco mais leve. Acho que teria sido diferente se ele tivesse jogado o US Open na mesma posição da Serena.
Sem essa coisa de história nos ombros, né?
Sim, sim. Uhum. Eu não sei, eu acho que ela teve que lidar com mais coisas do que ele. Acho que tá no mesmo patamar.
Eu acho que, além de tudo, se for ver o que ele e o que ela jogaram no histórico, a gente às vezes não tá fresco, não, por exemplo, Roland Garros. Pô, a Serena, ela foi campeã, foi, mas...
Cambaleando.
Meio que... Ah, é, ali no bico do corvo, penando e tal, ela não tava bem, também não tava tão bem lá, pegou um resfriado no começo e tal, mas... Acho que as vitórias, se for ver as vitórias do Djokovic, elas foram bem mais tranquilas, se for ver, nesses quatro, contando os quatro, os 27, do que as da Serena. A Serena teve muito jogo amarrado e tal. Eu acho, talvez, até justo pelo panorama que se pôs em 2015, do que o Djokovic enfrentou e fez, o que a Serena fez, que talvez, pelo menos em Grand Slam, ele foi melhor que ela, sim. Apesar dela ter ficado a dois joguinhos de... completar o Grand Slam.
Uhum.
O que você acha, Aline?
Não, nada muito diferente do que você disse. Eu acho que são coisas diferentes. Eu jamais compararia alguma coisa que tá acontecendo num circuito e no outro. Então...
Não é uma comparação justa, né? E o Federer? Mais um Grand Slam, mais uma final, mais um vice. Vocês acham que é... Como é que vocês veem o momento dele? Sei lá, essa... Ele saindo dessa final, copo meio cheio, copo meio vazio, é otimista, pessimista, nenhum dos dois, não sei.
Eu acho difícil ver copo meio cheio de novo. Toda vez que o Federer tá chegando perto e não conseguindo, a gente vê o copo meio cheio, mas acho que mesmo na cara dele, ali na premiação, dá pra ver que, cara, dá pra eu me contentar só com o vice de novo.
Não,
ele tá batendo na trave e não tá rolando. É a mesma coisa, assim, que aconteceu em vários torneios. Ele atinge o auge técnico dele muito cedo no torneio, assim. Ele chega sem perder sets e tal, e quando pega o Noli, a coisa muda de figura. Deve ser muito frustrante pra ele. Eu acho que, por mais que ele tente ver que o lado positivo, ah, tô jogando bem, tô chegando nas finais... ao mesmo tempo o tempo tá passando e ele não tá conseguindo esse 18º slam.
Uhum.
Agora é só ano que vem.
Eu achei ele bem abatido, assim, já na cerimônia de premiação e depois na coletiva, o site tem o vídeo, né? Você vê que ele tá chateado e ele fala assim várias vezes. Chateado com os erros dele. Porque a conta final foram 23 chances de quebra e ele aproveitou 4.
Nossa, esse foi, assim, épico. O Federer sempre tem um aproveitamento de break points ridículo, mas esse foi, assim, o top do top, cara.
É, uma final e muitos com erro dele, erros de direita, bolas que, sei lá, né, que ele faria contra outros adversários, né. Não é justo comparar muito o número de erros não forçados com o Djokovic, porque ele força muito mais, porque precisa forçar muito mais, então ele acaba errando. Né? Então, assim, ele vai sempre ter mais erros não forçados contra o Djokovic do que contra o, sei lá, o Cole Schreiber, por exemplo. Mas foi difícil, né? Você vê que teve chance, sim. Teve, ele fala na coletiva que ele ficou chateado que não conseguiu voltar do 2-5 ali no quarto set. E ele fala assim, mas não devia ter chegado no 2-5, nem chegado no 2-5, sabe? Foi por erros dele, a primeira quebra foi só erro dele. E aí você chega no quarto set, você busca 2-5, tem três chances de quebra e não consegue aproveitar. Difícil, né? E aconteceu seguidas vezes, ele teve chance de quebra, assim, em vários games. Não foi aquele jogo que, foram 23 chances de quebra, mas... foram 15 num game e sei lá, 8 no outro. Não, teve breakpoint em games diferentes, variados, de maneiras diferentes. E aproveitou só 4, quer dizer, pesou muito no final.
E mesmo no set que ele ganhou, pô, ele podia não ter ganho também, porque 2 games antes dele quebrar o Djokovic, ele perdeu também lá umas boas, o quê? Umas 3 chances de quebra.
Uhum.
Então, assim, de repente até o game, o set que ele ganhou, podia, por pouco ele não perdeu também.
Sim.
E acho que isso é uma coisa que talvez, pelo menos para esse jogo especificamente, ele deve pesar, porque, putz, assim, não vou falar que o Djokovic, que o Federer perdeu o jogo e o Djokovic, não foi isso, o Djokovic ganhou, mas assim, o Federer, ele teve claramente uma porcentagem disso, que o Federer não conseguiu ser capaz de, pelo menos, dificultar mais o jogo do Djokovic, sei lá, forçar um quinto set, principalmente no quarto, a quebra, sabe, aquela quebra no começo que já tava um set atrás, o cara tá precisando só de mais um, você precisa fazer 2, aí você começa o quarto tomando uma quebra, é aquele balde de água fria, sabe, muito baixo astral.
A devolução, vocês acham que teve algum efeito, a devolução de bate-pronto dele, que o povo começou a chamar de Saber? Vocês acham que...
Não. Eu me recuso a chamar aquilo de sabre. Eu chamo de evolução do T, que é como eu sempre chamei quando o Murray faz. E vou continuar chamando, me recuso a falar sabre.
Acho que se fosse em outro país, não teria ganhado esse apelido, né? Mas é uma coisa...
Eu vou dizer que ontem eu vi um pedaço da transmissão pelo Sport TV, só pra ver o Dácio. E teve uma. Ele tem uma saca. Ele é óbvio, fã, confesso do Federer.
Não, é mesmo? Sério?
Ah. Não confesso, não, vai.
Eu não tinha percebido isso.
Mas o. Putz, teve umas. Acho que eu vi uns 2 Sabres lá, ou seja lá, como você queira chamar. E aí ele já começou. Olha o golpe do Leão na montanha. E ele deu uns.
Cavaleiros do Zodíaco.
Ele deu uns 4 nomes diferentes pro mesmo jogado. Então, assim, se o problema é dar nomes, pede pro Dácio que ele já dá uns 4 nomes diferentes. Pode usar qualquer um deles.
Mas o pior é que ele tomou um lobby, né, em um deles, que foi...
Nossa, épico.
Não, teve uma sequência de 2 lobbies, aquela que o Federer tomou. Também.
Os únicos lobbies que o Nole acertou na carreira, mas ok. Mas teve um outro que deu certo, né, que o Nole até fez pela falta, se não me engano.
Foi,
subiu, aí ele errou.
Deu uma assustada, é.
Sim. Pra mim, ontem, esse o golpe do Federer no T, ele tentou, enquanto ele tava bem no saque, ele tava confiante, então ele arriscava um pouco mais, e no final, tanto é que eu acho que no terceiro set, putz, eu não lembro de ter visto nenhum, que foi o que ele tava mais ou menos, ele tentou no segundo, que ele tava muito bem no saque, várias vezes, e aí ele tentou no 5-2. Sabe, aquele, puta, tá 5-2, vamos lá.
É, ele só usa quando tipo, ele sabe que dá pra usar, não é um negócio que ele sai usando. Mas eu acho que o pior dessa história toda é o Boris, né?
Eu adorei o Boris, cara. Achei fantástico o que o Boris falou.
Eu odiei.
Eu tô meio por fora da história. Ele falou que é desrespeitoso com o saque do adversário, é isso?
Ele falou assim, é quase desrespeitoso com o saque do adversário. Mas é que assim, a essência do que o Becker falou foi o seguinte. Ele disse que na minha época, se ele joga contra um Federer, contra um McEnroe, contra um Landel ou comigo, alguém ia chegar pra ele e falar: ó, só Roger, a gente gosta muito de você, mas eu vou dar uma no seu peito se você fizer de novo. Basicamente isso. Mal comparando...
Ah, nada a ver.
Não, mal comparando, e é uma comparação que eu gosto de fazer, quando... Isso acontecia muito na época deles, realmente. Alguém sobe pra rede e cola na rede, o cara vai dar uma no peito, violento. Isso acontece até em dupla hoje, vai. E, assim, hoje é até mais raro em simples essa coisa de alguém dar uma bolada no cara, mas vocês lembram aquele lance do... Essa foto ficou pra história, né? A bolada que o Murray mirou no Federer, o Federer se abaixa e a bola passa por cima da cabeça dele em Wimbledon. Acho que foi a final de 2012 de Wimbledon. E era justamente quando o Murray era treinado pelo Landel. Então era uma maneira que, sei lá, que todo mundo fazia no circuito pra intimidar ou pra mostrar: olha só, eu tô aqui, vem de graça que você leva uma bolada. Então eu acho que o Becker quis dizer foi isso. E, assim, eu não acho ele errado. Não discordei do que o Becker falou. É só uma maneira de mostrar que, olha só, você quer vai fazer uma coisa, eu vou fazer outra, e vai ter um estresse aqui. E até o Ruzetsky...
Que tava... Mas uma delas não vai possivelmente machucar o adversário, sabe?
Mas não é a ideia, né, machucar. É só mostrar que tô aqui, entendeu? Você vai fazer um negócio diferente, eu vou fazer um negócio diferente também. Não, até o Ruzetsky que tava no estúdio da Sky Sports, quando o Becker falou isso, o Zedsky concordou e falou: você tem que mostrar que você tem o seu lado competidor que tá ali na quadra. Você vai ser vaiado pelo estádio inteiro? Provavelmente. Mas você mexe com a cabeça do outro cara. Acho que a ideia é essa. Não é que ele falou que o Federer tá menosprezando os outros. Ele falou que é quase desrespeitoso, porque é realmente um abuso, assim, tecnicamente falando, né, o que ele faz é um negócio fantástico. Mas é bom você sacar melhor porque eu tô aqui.
Mas eu acho muito isso, assim.
Saque
melhor, ué. Pô, um segundo saque são ridículos. Então fala, você vai sacar assim, segundo saque, eu vou devolver em cima do T, filhão. É isso.
Sim, mas é justíssimo.
Assim, pensando assim, os dois lados, né, gente? É recurso. Mas o que me incomodou no Boris não foi bem esse comentário, foi o tweet dele, que foi: vamos nos divertir com o Saber. Mano, fica de boa aí, você é velho, você nem joga mais.
Eu acho que o Boris não
é muito aquela anos 80, né, imagina, ia ser muito UFC, se tivesse Twitter, ia ser muito UFC aquela época.
Sim.
Nossa, ia ser muito legal.
Os caras falando merda dentro do jogo,
Não, e o Boris parece que ele não é, assim, parece não, assim. Dá bastante dizer que ele não é muito grande fã do Federer, pô. Nos últimos, não é a primeira cutucada. Não é a primeira cutucada que ele dá no Federer, sei lá, em 3 meses.
Mas eu acho que isso faz parte do
eu acho que ele acha que faz parte
dessa técnica. Talvez ele ache que esse negócio de cutucar é legal, que nem os caras do UFC.
Ele fez a carreira dele inteira, ele fazia isso com Agas. Teve uma final, ele ia fazer uma final com o Agassi, não sei onde, está na biografia do Agassi, que ele fala alguma coisa da Steph e o Agassi fica puto. O Agassi...
Ah, não
sei quanto de verdade tem isso, mas... Não era da Steph, né? Era da...
Brooke Shields.
Eu não sei quanto de verdade tem. O Agassi diz que perdeu um jogo para não fazer uma final com o Becker, porque ele tava...
Eu queria ver ele fazer isso na frente do Collerer.
Ah, não.
Nossa, aí.
Saudade do Danny Collar.
Aí eu quero ver. Uma coisa sobre o Federer também é que acho que já colocou o Djokovic muito no jogo muito cedo. É que ele não acertava o primeiro saque no primeiro set.
Não, o primeiro foi baixinho.
Não entrava.
Ficou abaixo
de 40. Acho que já deu um ritmo de devolução muito forte pro Djokovic. E às vezes o Nole tem uns começos de partida meio estranhos. E o Federer deixou que o Nole já pegasse um.
Sim, teve isso.
O tranco desde o início.
Eu acho que o saque do Federer foi muito medindo o ritmo dele na partida. Enquanto ele não sacou bem no primeiro, no terceiro ele sacou bem melhor que no primeiro, mas ainda não foi igual no segundo. Então, assim, quando ele saca bem, ele ganha mais fácil os pontos e ele se sente mais confortável para agredir na devolução. Sim. Quando ele tá com o saque mais ou menos, não tá entrando, o jogo dele não flui tanto. Pelo menos na final, pra mim foi claro isso. Quando ele encaixou, ele jogou muito bem.
É um padrão, acho que de tudo que ele vem fazendo nos últimos tempos, assim, ele tá muito o jogo dele tá muito dependente disso. Quando o saque não funciona, o jogo dele inteiro meio que desmorona. E a gente até falou de Cincinnati, que por lá a quadra ser mais rápida, ele tem essa vantagem, por isso que não é um indicativo tão forte pro US Open. Mas ele vinha sacando super bem até a final, não sei se é porque ele respeita mais a evolução de Djokovic, ou simplesmente no dia dele,
num dia tão inspirado, acontece, assim, não dá pra cravar.
Sabe que eu acho que o Becker não continua com o Djokovic ano que vem? Não sei, tem 2 anos já, né, de parceria. Sim. Será que continua? Não sei.
Eu acho que sim, por que não?
Não sei. Qual a parceria desses caras com... Desses caras, assim, de hoje, com esses tenistas da década de 80, 90, que dura mais de 2 anos? Assim, não tem indicativo nenhum, não tem nenhuma fonte mágica. Tem
exemplo anterior também, né?
Quê?
Não tem tantos exemplos anteriores. Tem o Lendl, que encheu o saco mesmo.
Quanto tempo durou o Lendl? 2 anos?
3... 2012, 2013, 2.
Quem mais?
Muito pouco.
O Edberg tá com o Federer desde 2000 e... fim de 2013, 2014, vai fazer 2 anos agora.
Vai fazer 2 anos, acho que no fim desse ano.
Não tem tanto exemplo. Tem o Conos com a Sharapova, durou 2. durou 2 horas.
Ai, meu Deus do céu.
Ah, e teve o Söderling com o Norman, né? Também, só que durou 2 anos
sim,
também.
Sim, é que o Norman, ele é um treinador mesmo, né? Ele não é um...
Mas é...
Tá, um conselheiro.
É um velho com família que viaja.
Mas ele é tipo um treinador mesmo.
Ele tá mais novo também, ele tem mais pique.
Menos cabelo, mas mais novo.
Quê?
Menos cabelo, mas mais novo, sim.
Vamos falar do resto do torneio, gente? Senão vai durar 3 horas.
Vamos. Murray Nadal, o que vocês acharam?
Vai, foi do Murray.
Fala do Murray, Sheila.
Não, eu acho que... eu não vi muito dele, né? Eu só vi o terceiro set. Eu vi por telão o jogo Manarino, vi por telão a maior parte do jogo Bellucci e entrei na quadra no começo do terceiro set e vi só o final do jogo com o Anderson, os últimos 4 games, sei. Ele tava lutando, né? Pelo menos acho que isso é animador. Ele tava muito afim e a torcida tava com ele. Eu achei a torcida de Nova York bem acolhedora com o Murray.
Tava bem.
Eu me surpreendi, assim, dá muito torcida por ele mesmo.
Sim. E não tinha muito britânico lá, menos do que eu imaginava que teria. Mas...
Foi você, Sheila.
Eu não sei avaliar o que deu errado no jogo dele. Só sei que o lado positivo é isso, é que ele tava muito afim e lutando bastante pra ganhar as partidas.
Eu achei que, assim, naquele jogo específico contra o Anderson, o saque dele não tava tão bem. E, assim, pra piorar, o Kevin Anderson tava acertando tudo. Então, se comparar o jogo do Kevin Anderson com o Murray, com o jogo do Wawrinka, uma rodada depois, nossa, a diferença de nível dele foi absurda.
Uhum.
E eu não sei, acho que ia acontecer algum dia do Kevin Anderson ganhar de alguém pra ir pra umas quartas de final de um Grand Slam, né? Uma vez na vida.
Ele tava nesse caminho mesmo, o Kevin.
Então, sei lá, uma hora ia acontecer, aconteceu contra o Murray. Jogou pra cacete aquele dia, né? Eu não marco como decepção do Murray essa derrota. Acho que aconteceu, paciência.
Acontece. Mas já o Nadal...
Eu vi muito o Anderson. Eu vi o jogo inteiro contra o Tim, que foi logo antes do Angel. Ele tava jogando pra caramba, assim mesmo. Era muito... Ele ganhou do Tim muito fácil. Eu pensei, caramba, ele vai pelo menos aos 5 sets. E ele tinha levado 5 sets com o Djokovic, né? Teve o jogo na mão pra ganhar o Djokovic em Wimbledon. Então, é isso.
Eu acho que o fundamental do jogo do Anderson com o Murray é que, assim, pelo menos da minha parte, eu tava vendo, eu tava esperando, pô, uma hora o grandão vai dar uma diminuída no ritmo. O cara não vai conseguir jogar assim até o fim.
E não aconteceu.
É.
Pois é.
Ah, É, foi um dia espetacular do Anderson, né? Mas é, de novo, acontece. Já o Nadal.
Já o Nadal.
Dói, hein?
É, não vou falar do Nadal, que eu vi 0 pontos do Nadal nesse torneio.
Nossa,
foi uma partidaça dele, ele e o Fognini, foi uma partidaça do caralho, mas dói, hein?
Não, você vê a cara dele quando saiu, que era difícil ver o Nadal batido assim numa derrota. Ele normalmente é um cara que sai assim, bem consciente do que fez, do que aconteceu e tal, e você não vê ele saindo putaço. Mas ele tava bem pra baixo, bem pra baixo. Acho que ele ficou mais chateado porque ele jogou bem, né? Não foi a partida ruim dele, olhando do começo ao fim. Algumas coisas ele poderia ter feito melhor, poderia ter sacado melhor, principalmente. Mas no jogo, assim, foi pau a pau. O Fognini tava naqueles dias também, né?
Não, o que eu achei incrível foi a capacidade do Fognini, que ele, quando tava 2-0, ele... E se me lembrou, óbvio, que é jogo de 5 sets e no Rio foi 3. Mas os dois primeiros sets, só, assim, era Nadal, só lá, beleza, vai dar pro Nadal fechar em 3-0 pro Fognini. No Rio foi a mesma coisa, o Nadal deu uma piaba no Fognini, no primeiro, acho que foi 6-1, se eu não me engano, e assim, o Fognini não tava vendo a cor da bola. Aí, de repente, sabe, o Fognini foi entrando um pouco no jogo, e aí, meu, ele entrou num modo de, vou jogar de igual para igual com o Nadal. E foi assim nos 3 sets seguintes lá em Nova York, nos 2 que teve no Rio, mas assim, não foi um negócio que o Nadal... É, nossa, não consigo. Não, foi um jogo super equilibrado, de igual para igual. E aí o Fognini, nos dois, ele teve mais, um clutch que normalmente o Nadal tem esse clutch, sabe? Na hora do aperto, pumba, resolvi o negócio. E eu acho que assim, o Nadal de 2015, uma das coisas que falta são às vezes alguns detalhes a mais, a menos, e esse clutch faltou no Nadal em 2015. Vários jogos que ele tava lá, podia ter fechado e matado, selado o caixãozinho lá do adversário, não, esse ano não teve. E aí você pega um cara que tá num dia bom, cara jogando bem, com a moral alta, o cara vai lá e ganha o jogo.
Uhum. Ah, bom, pra gente encerrar essa parte de ATP, rapidinho, vai. Uma decepção e uma surpresa? Alguém?
Eu vou falar Nishikori e Benoît. Foi o primeiro jogo que eu vi no US Open.
É, uma decepção e uma surpresa no mesmo jogo, beleza. Aline Priant.
Pode ir lá.
Você primeiro.
Não, é que eu não chamaria de decepção o Nishikori caindo, né, na primeira rodada, porque, né, sempre bom. É, mas é, decepção, surpresa. Eu acho que eu chamaria o Marin de surpresa, porque eu não esperava que ele defendesse boa parte dos pontos dele e chegasse na semifinal.
A gente podia falar um pouquinho do Cirit, né?
Não tô no mood pra falar por motivos de notícias do momento, mas foi interessante.
Ah, ele foi muito, eu acho que ele foi muito guerreiro nesse torneio, assim, todo mundo, meu, você escutava muito nos corredores, né? Como esse cara ganhou, não sei o que, o que ele tá fazendo aí? E ele chegou na semifinal, todo despedaçado, coitado, tornozelo ferrado, mas chegou e defendeu boa parte dos pontos dele.
Não, eu acho que ele fez uma campanha bem honrosa em Nova York, assim. Era o que dava pra fazer pra hoje.
O jogo com o Tsonga, assim, a torcida toda tava com o Tsonga. O Tsonga voltou no jogo. Tava com aquela coisa. Ih, agora no quinto o Marin vai cabeçudar, mas não. Ganhou.
O impressionante desse jogo dele contra o Tsonga é que depois que ele venceu o Chardy, o que eu escutei é que ele tinha 20% de chance de entrar contra o Tsonga. Porque tava foda o tornozelo dele, tava bem inchado. Entrou e ganhou. Ou seja...
Eu não tenho nada contra o Tilt, não, mas posso dizer o que eu acho desse US Open dele, que assim, a chave foi uma teta. É, Guido Pelha, Evgeny Donskoy, Mikhail Kukushkin, Jeremy Chardy e Tsonga nas quartas.
Não, cara, mas
eu acho Chardy e Tsonga digno. Não é tão difícil quanto os outros, mas não é... Esse,
não, digno, vai, mas sim. Pra oitavas de grande lá pegar o Chardy, eu acho ótimo.
Não, mas a chave tá fácil, tá, mas é o Marin Cilic, cara. Não interessa a chave pra ele. Você pode. Ele já fez 5 sets contra o Marinco em 2012 na primeira rodada. Ele, aí o Yasopi, ele é um negócio, é um caso sério, não interessa quem for. Agora, digno.
Deixa só fazer o contraponto, que é quase um desabafo esse negócio. Uma coisa que me incomodou muito nessas duas semanas, e é o que o Sheila tava falando, foi ler seguidas vezes essa coisa de, ah, o Tilly, sabe, como é que esse cara ganhou um grande slam, isso nunca devia ter acontecido, não sei o quê. Gente, é o seguinte, quem começou a ver grande slam, não tô tentando ser babaca ou menosprezar quem tá vendo, mas o que acontece é o seguinte: quem se acostumou a ver grande slam depois de Federer ali, depois de 2005, 2003 e tal, só vê fenômenos ganhando grande slam, né? Porque o Federer chegou num nível tão espetacular que era difícil alguém normal ganhar um grande slam passando por ele. A gente tem Federer, Djokovic, que é outro fenômeno, e o Murray ganhando grande slam praticamente. Del Potro ganhou um, Wawrinka venceu dois e acabou, né? Mas é um negócio que, assim, até o meio da década de 90, qualquer tenista muito bom podia estar numa semana espetacular e ganhar um Grand Slam. Acontecia. Não é um negócio tão absurdo. Então, falar que o Tilly, sabe, não podia ter vencido o Grand Slam é meio que desconhecer um pouquinho de história do tênis e do esporte de forma geral. Sabe, acho que o Tilly, o Berdych, são caras que têm jogo, que de repente não tem uma consistência espetacular para competir com o Djokovic, com o Federer, com o Nadal, mas são caras que, se tudo der certo em duas semanas, podem ganhar de qualquer um, como aconteceu com o Tilly ano passado. Acho que é bem isso, sabe? Falar que o Tilly não poderia ganhar um Grand Slam é de uma ignorância monstra para mim. Era só isso que eu queria falar.
Eu só queria acrescentar uma coisinha, assim, falar, como que ele ganha? Pega os vídeos e vê, pô, o cara jogou pra caramba, principalmente a reta final do ano passado, o cara sacou um monte, jogou bem, é isso, o cara foi melhor que os outros caras que estavam do outro lado da rede, viu? Simples assim.
Não, pega o vídeo do jogo dele com o Federer, ele jogou
foi incrível.
Sete diretos contra o Federer, só isso. O cara jogou absurdo.
Aí a pessoa vai falar, o Federer não jogou tão bem, desculpa.
Foda-se, ganhou, cara.
Ele não conseguiu jogar bem aquele dia, ele encheu ele de pancada. Paciência, o cara jogou muito, foi campeão, mereceu. Não tem esse negócio de campeão de grande slam por acaso. O cara jogou bem duas semanas e mereceu, paciência. Mais alguma coisa de chave masculina?
Vocês acharam decepcionante o Stan na semi?
Não, também achei a chave dele uma teta, pra ser honesto. Ramos Vinholas, Chang, Bemelmans, Donald Young nas oitavas e o Kevin Anderson.
Fez um set pra ele. E pro Chang, acho também, não?
Não, foi dois tie-breaks, né?
Ah, sim, é verdade. O menino tava com quebra-cima. É que alguma parte, por isso que eu lembro.
O Chang foram três tie-breaks, 7-6.
Verdade, agora olhando aqui.
Do Bemel, ele perdeu um set pro Donald Young. Foi o segundo set, perdeu pro 6-1.
Grande Donald Young.
Mas pegou um dia ruim. E, sim, achei que ele poderia ter dado mais trabalho pro Federer, mas eu também não achava que ele ganharia aquele jogo. Então, assim, olhando o resultado, né, fez semi justo, fez, né, fez o dever de casa e perdeu um jogo que era pra perder.
É isso, então.
A gente vai pro intervalo, chamar a musiquinha, e a gente volta daqui a 15 segundos pra falar de Flávia Penetta, Roberta Vinci e Serena Williams. A gente já volta. Forget how to sit still. Tell yourself you will stay in, but it's down to Alphaville, New York, New York, New York. Voltamos para o segundo bloco do podcast Quadra 18, especial pós-US Open. E agora é hora de falar do título inesperado, bastante inesperado, de Flávia Penetta, que fez uma final 100% italiana com Roberta Vinci. O que vocês acharam disso tudo? Não sei nem por onde começar, cara. É tanta coisa. Só daqueles últimos dois dias de chave feminina.
Que insanidade, né? Eu fiquei feliz pelo final, assim, eu gostei, eu gosto do fato de que a Flávia Benetton é uma campeã de slam de simples. Eu acho que ela tem uma história no tênis que merecia é isso.
Terminar assim.
Ela já ganhou o Premier, ela sempre tá ali, top 20 e tal, eu acho que foi legal. Ela ganhou de boas jogadoras, né, ganhou da Petra, ganhou da Stolzer. Então, eu fiquei feliz por ela, mas fica aquele gostinho do que poderia ter sido, né?
Isso era uma coisa que eu tinha anotado pra te perguntar mais pra frente no roteiro, mas já que você tocou no assunto, vamos lá. Você ficou chateada porque você tinha ingresso pra final e você queria ver a Serena?
Ah, eu super fiquei, porque, sei lá, você é jornalista também, você sabe, a gente gosta de ver história, a gente gosta de ver coisas espetaculares, e eu gostaria muito de, apesar de, sei lá, eu não sou fã número um da Serena, eu admiro a Serena, mas, enfim, não é como outros jogadores, mas eu gostaria de ver uma pessoa fazendo algo que ninguém fez desde que eu nasci, entendeu? Uhum. Então, e meu lugar era bom, era muito bom meu lugar. Era ideal, sabe, pra ver tudo. Uhum. Mas enfim, é esporte, né? É o que eu falei, esporte, né? Às vezes a gente pensa numa historinha que vai terminar assim porque é o ideal que termine assim, mas não é ficção, é realidade e as coisas mudam.
Não, mas eu acho que apesar de tudo, acabou também sendo uma baita história no final.
Sim.
Terminou bem, poderia ter terminado de um jeito tosco, mas terminou bem.
Eu acho que foi aquele filme assim que tem um twist no final, uma virada, mas no final terminou bem, porque teve aquela, Serena perdeu, putz. Aí vem a Peneta, ganha, quer dizer, primeiro vem o discurso da 20, que já, opa, vai, não foi tão ruim assim. Aí vai a Peneta, ganha.
O jogo foi fantástico.
Sim.
Sim.
Não, a semi.
A semi vai, a 20 ganhou e tal, mas apesar do jogo você fica meio assim, putz, pô, Serena não vai mais ganhar. Aí vem a 20 já dá uma amenizada na tristeza do pessoal, daquela entrevista maravilhosa e tal, todo mundo ri, aplaude ela, beleza. Aí vai pra final, você já vai falar, putz, podia ter a Serena, né? E aí tem um jogo, a Peneta ganha, você bate aquela palminha e tal, aí depois a gente fala, então, vou me aposentar. Aí você fala, o quê? Como assim? Então, assim, foram várias reviravoltas que inesperadas nesses últimos 2 dias, e no final acabou com um bom final. Acho que se alguém tivesse que inventar da cabeça uma história, o cara não conseguiria pensar nisso.
Não, a história, como história, foi realmente muito legal. E a final realmente não foi um jogo tão legal, você vê que as duas estavam nervosas, né? Primeira final de Grand Slam das duas, jogando contra amigas, as duas se conhecem. Foi um jogo estranho, mas acho que terminou muito bacana com essa história da aposentadoria da Peneta e tudo mais, né? Aliás, eu aposentaria também, né? Desculpa, ganhar um Grand Slam, 3 milhões de dólares, 3 milhões e 300 mil dólares num dia, ganhando um Grand Slam com 30 e poucos anos, eu teria aposentado também.
Ah, com certeza, ela já se quebrou muito na vida também, né? Já sofreu muito com lesão e ela tava com isso na cabeça faz tempo de aposentar. Pô, ganhou um Grand Slam contra uma amiga, uma situação muito legal e um monte de dinheiro, por que não?
E ela vai parar antes da Francesca, né?
É. Nossa!
Olha aí, Fabrício.
E agora, o mais importante de tudo, a tia Kimiko aposentou mais uma, né?
É. Tá jogando de convidada essa semana, Kimiko, lá em
Tóquio. É verdade, cara.
Highlander do tênis.
Agora, sobre o anúncio, eu acho, não lembro se foi o Meligênio Nardini que falou na transmissão, eu tive a mesma impressão. Quando ela falou, eu vou dar uma notícia bombástica, eu falei, vai casar com o Fonini, vai anunciar que vai casar. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça.
É, porque ela falou que foi uma
pra
coisa...
Pra mim, pensei que ela ia estar grávida.
Nossa, imagina, ganhei um slam grávida, nossa, lacrou.
Seria muito louco.
Foi muito assim, foi triste, eu dei uma choradinha nesse momento. Sei lá, eu sou meio emocional. Mas o que eu gostei do jogo, assim, eu achava... O que me irritou muito na Serena, na semifinal, é que ela tava desesperada no terceiro set. E ela não tinha saco pra lidar com aquele slice. E ela forçava e ela errava. E chegou num nível que eu estava gritando instruções pra Serena Williams. Eu, uma pessoa que nem joga tênis.
Não, mas ela tava afobada, né? Você vê, pega o jogo, pega a final, a Penetra recebia aquele slice, devolvia.
Exatamente.
Slice, eu te devolvo igualzinho. Você não tá atacando, você não tá matando ponto, eu vou ficar devolvendo bola também. A Serena não teve. Ela tem um jogo agressivo, ela confia demais no taco dela. E se perdeu um pouquinho nisso, sabe? Um pouquinho mais de paciência.
A Serena não pensa o jogo. E, meu, teve um game que ela foi 3 vezes pra rede, acho. O que você tá fazendo, cara? Aí depois do jogo veio o Galo bonitão falar. Quando ela acordou, eu vi a cara da derrota.
Ah, gente! Eu tava esperando você falar do Muratoglu.
Assim.
Eu tava esperando você falar isso.
Ai, Deus. Mas exatamente, quando começou o jogo com a Penetra, eu já esperava assim, que a Penetra fosse ter mais paciência. Por ter um jogo assim, agressivo, mas não porradeira, de conhecer a 20 bem. E foi exatamente isso. Vinha o slice, ela agachava, né? Dobrava o joelho, batia o backhand e voltava. E quantas vezes precisava. Até que a 20 começou a tentar fazer o slice mais baixo ainda e pegava na rede. Aí ela teve um ponto que ela começou a querer ser agressiva, começou a ir na rede vendida e acabou o jogo, entendeu? Foi daí ladeira abaixo. E só isso, Serena. Só isso que você precisava fazer. Você precisava de um técnico que quisesse te orientar de verdade ao invés de ficar aparecendo na TV.
Eu acho que além disso, da questão do técnico e de alguém de repente dar uns toques pra ela, eu vi pra mim desde começo, embora ela, em todas as entrevistas ela, não tem pressão, tô tranquilo.
Ela tava morrendo, cara.
Ela tava carregando sabia. 200 toneladas em cada ombro. E contra a 20, pra mim, ela mostrou o quanto ela tava nervosa, queimando bola, não teve paciência nenhuma. A 20 pra mim foi muito inteligente vendo essa questão.
Uhum.
No terceiro set, a 20 não sacou tão bem. Ela jogou muito até com o segundo saque, ainda mais pra alguém que vai enfrentar a Serena. Mas o que ela fazia? Toda bola de segundo saque, bola no meio, pra não dar ângulo pra Serena. Aí a Serena, desesperada, ia lá e dava uma na lona, uma na rede e uma entrava. Uma na lona, uma na rede e uma entrava. Aí assim ela ia ganhando os pontos. Jogando no desespero, na vontade excessiva da Serena. Faltou um pouco de colocar a cabeça. E, pô, a Serena tem mais... O currículo fala por si só, ela tem. Deveria ter capacidade, apesar de ser, pô, uma pressão do tamanho do mundo. Que a Sheila falou, pô, eu ia ver pela primeira vez uma coisa que eu não vi desde que eu nasci, que não acontece. Mas ela teria capacidade de, pô, não, vamos pôr a cabeça no lugar, tal, ou pra pelo menos ficar mais calma, assim, não digo nem necessariamente ganhar o jogo. Mas ela jogou com uma tremenda pressão, e eu não sei se o quanto o fato dela ficar negando. Óbvio que você não vai falar, não, a puta pressão, tô super pressionada. Mas assim, o jeito que ela negava, não sei se às vezes ela mentia pra si mesma, assim, não tô sentindo pressão.
Não,
e
isso
aí, eu acho horrível quando você mente pra si mesma.
Ela falar isso.
Oi?
Não, achei uma bobagem gigante, não. Ela ficar repetindo essa história, eu não sinto pressão, eu não tenho nada pra fazer. Mentira, tem um grande slam pra ganhar, cara, tem história, sabe? Você não ganha aqui, você precisa começar do zero, claro que tem coisa a perder. Então, sabe? E a reação dela quando acabou o jogo diz muito, né? Ela deu fora em 3 caras na coletiva, saiu. Ela chegou no portão pra sair do Ash antes do segurança. Você vê que o segurança corre pra abrir a porta pra ela, porque ela saiu tão rápido que ela chegou antes dele, sabe? E em meia hora ela já tava fora, entrando no carro pra ir embora. Então, sabe?
Uma coisa que o repórter da ESPN, o Rubens Pozzi, falou. Que eu acordei, eu não tinha pensado nisso. Ela não usa a torcida, nem um pouco.
Você acha?
Ela não olha pra torcida, ela não vibra com a torcida, é tudo assim, interno e com o box dela.
Ah, mas eu acho que aqueles gritos de Camon, que ela até exagerou no final, gritou muito e muito mais vezes do que o normal, eu acho que aquilo é pra chamar a torcida. Eu acho que é só um jeito diferente dela, assim, de de não levantar braço, de olhar. Eu acho que é só... Não sei.
Eu acho que isso é muito mais pra ela do que pra torcida.
Você acha?
Acho.
Nem acho.
É muito do que a gente comentou no último podcast, que perguntaram se ela ia sentir mais pressão dela do que pressão dos outros. E, sei lá, acho que deu pra ver na semi que a ficha dela caiu, de que ela poderia fazer uma coisa absurda, e daí ela começou a fazer besteira. Eu acho que, sei lá, ela começou a sentir a pressão dela mesma, e o problema foi com ela, não com nada externo.
Ah, eu acho que esse negócio da pressão, pra mim, eu acho que eu vi quase todos, se eu não vi todos os jogos dela. Pô, a Serena, ela jogou, pra mim, pressionada desde o primeiro jogo. Tirando a primeira, o primeiro era muito tranquilo. Mas ela sofreu pra ganhar, perdeu 7 pra Matek e, tipo, meu, podia ter perdido o jogo, sabe?
5-5 no segundo set.
É, exatamente, assim, e assim, sem querer tirar os méritos das meninas que ela enfrentou, a Matek, mesmo a irmã e tal. Putz, eram jogos que dava pra ter sido menos complicado pra ela. Dava pra ver que ela tava muito presa em quadra, muito nervosa, que é normal, assim. Você tem... Você tá tentando fazer história, um negócio que aconteceu uma vez na vida, outra na morte. E ela tava sentindo a pressão. Ela tava. E ela, pra mim, ela jogou desde o primeiro jogo, ela não tava se sentindo bem. Assim como em Roland Garros, ela tava meio doente e tal. Ela não tava tão bem. E isso atrapalhou o jogo dela. Eu acho que aqui no US Open, essa pressão de ganhar atrapalhou o jogo dela também.
Uhum. Sheila, como é que você sentiu o público com a Serena? Público americano, né?
Ela foi bastante apoiada, assim. O grande evento do US Open nos Estados Unidos, pra mídia, pra todo mundo, foi Serena Venus. Foi o jogo que mais lotou, assim, muito mais que a final masculina. A final masculina tinha, sei lá, uns 70 lugares vazios, eu vi, mais ou menos. Serena Venus não tinha um lugar vazio. E todo mundo falando sobre isso. Acho que foi um momento legal pro público aplaudir as duas, reconhecer a importância delas pro esporte americano e tal. A Oprah foi. O Donald Trump foi também. Enfim, é um tanto curioso. E ele foi vaiado, gente. Eu sei que na TV pareceu que ele foi aplaudido, mas não, ele foi vaiado.
Trocou.
Isso foi uma coisa que eu não sabia e eu descobri lá, que o que passa no telão não é o que passa na TV, é diferente. Aquele jogo foi bacana justamente por isso. Mas eu acho que ainda tem muito uma coisa assim, da comunidade negra. Quando tinha jogo da Serena, a presença de negros no complexo era muito maior. Sabemos que tênis é um esporte muito de classe média alta branca. Esse é o público geral que a gente viu, mas quando tinha jogo da Serena, você via a galera. Tinha até uma senhora com uma camiseta assim, It's a Serena thing, you don't get it. Que geralmente eles falam sobre negros, né? It's a black thing. E aí fala, it's a Serena thing. Então tinha muito isso, assim, as mulheres, muitas mulheres negras que aplaudiam muito ela e tal. Então ainda tem um pouco esse lado, mais pra esse lado do que um lado de todo mundo abraçando a Serena. Até na derrota dela, você via que assim, a galera chegou uma hora que a galera tava, quer saber? Perde aí, vai. Você tá tão dramática, a outra tá jogando bem e tal, então beleza. Tudo bem. E também quando eu acho que o país não entendeu, apesar de todas as matérias que tinha, o país no geral não entendeu tão bem a importância do que ela teria feito. Tanto que eu tava vendo o Good Morning America no café da manhã, que é tipo Bom Dia Brasil daqui, literalmente. E assim, os aprendedores comentavam, poxa, fiquei triste pela Serena, né? Eu também fiquei. Aí eles faziam um carinho assim, Então, NFL, tipo, sabe? Não era uma coisa assim, eu acho que eles não... Ainda, porque o tênis aqui é engraçado, porque não se comenta tanto de tênis nas ruas. Se comenta, e as pessoas sabem que o US Open tá lá, mas assim, é uma coisa que tem todo ano, e são sempre, sei lá, na chave masculina são sempre europeus ganhando. Eu acho que eles não... o alcance de mídia não é tão grande como deveria ser ainda, Mas o público é sempre grande, então é um pouco estranho isso.
Não. Mas é uma coisa curiosa, né? Porque se você vai para Manhattan, você consegue se isolar completamente do fato de que existe um torneio, né? Você consegue ir ao lugar.
Você vê ali na rua uma pessoa com a sacola, uma pessoa com a... eu, no caso. Uma pessoa com a camiseta, mas a conversa, assim, em geral, não é sobre isso. Talvez porque isso é uma coisa, tem todo ano e blá.
E o resto?
Surpresa e decepção ou...
não sei.
Então, teve a Halep, né, que... Halep, sempre falo Halep. Halep. Que foi a semifinal, acho que o jogo dela com a Vika foi um jogo importante do torneio, né, foi um dos jogos do torneio, sei lá.
Um dos melhores, talvez.
Um dos melhores. Muita gente falou que a Azarenka perdeu uma grande oportunidade. Não sei.
Olhando agora, porque se ele não perdeu na outra semi, sim, mas...
fica muito em si, né? Eu acho que... Ela perdeu pra alguém do mesmo nível dela e faz parte. Mas realmente, a partida dela contra a Peneta foi decepcionante, assim. Ela não jogou nada.
Sabe um jogo que eu gostei?
Falei alguma coisa.
Sabe um jogo que eu gostei? Bobinho. O jogo da Wozniak com a Setskovska.
Muita gente falou desse jogo. Eu não assisti.
Eu também não vi esse.
Nossa, mas assim, o legal foi pelo que a Setskovska jogou no terceiro set. Foi muito, muito legal. Mas eu não colocaria...
Foi tiebreak, né? Tiebreak do terceiro.
Foi tiebreak 7-1. E assim, ela salvou, foram o quê? 2 match points, 3 match points, eu não lembro. Em algum momento do jogo, e tudo com winner. Tudo com winner. Nada assim, Wozniak não deu nada de graça. Aí chegou no tiebreak, ela acertou tudo no tiebreak, cara, foi fantástico. Mas eu não colocaria Wozniak como decepção do torneio também, não. Acho que...
Talvez não pelo que ela jogou, mas o resultado, assim, acho que não dá pra você isolar totalmente. Pô, ela perdeu na segunda rodada, assim. Em algum ponto, ela deve sair, podia ter ido mais longe e tal. Não, ela deve sair com aquela copo cheio meio vazio. Fala, pô, joguei bem, fiz um bom jogo, mas, perdi na segunda rodada, né?
Essa de copo você perdeu pra Peneta, né? Em seguida.
Sim.
Eu lembro que foi o jogo que eu passei mal no final 17. Tive que sair da quadra por motivo de ia desmaiar.
Bom, surpresa do torneio pode ser a 20 ou a Peneta.
É difícil fugir das italianas, né?
Vocês acharam surpresa a Bouchard chegar nas oitavas?
Sim.
A chave dela tava
boa. E tomar um capote no vestiário, coitado.
Não, do capote do vestiário, assim, essas duas coisas mais surreais que aconteceram nesse US Open, assim, é número 2, o capote da Bouchard, que é folclórico e tal, e aí tem a parte ruim, que é o Blake lá no hotel também, que não é diretamente ligado ao US Open, foram as duas coisas mais surreais que aconteceram nesse ano.
E roubaram as coisas do Donald Young também, né?
Um souvenir.
US Open.
Quem te vê.
Não, porque essa história do Donald Young, assim, foram funcionários do torneio. E a história da Bouchard é que ela tava andando, assim, o vestiário tava deserto, tava escuro, e ela pisou na água, caiu e bateu a cabeça. Alguém tem culpa nessa história.
Sim. Acho que
ela não ligou a luz.
Já tinham desligado já tudo e não dava pra ligar.
Não podia nem ligar.
Não.
Eu acho que o próximo ano a Bouchard tem que ir com aqueles capacetes de pessoa que vai fazer escavação, que tem uma lanterninha em cima. Aí ela resolve os dois problemas. Não bate, se bater a cabeça, não tem problema e tá tudo bem iluminado.
Agora, minha decepção do torneio, eu acho que...
A minha foi a Jankovic.
Perdida do Dan.
E eu não consegui entrar nesse jogo. Meia hora na fila e eu não consegui entrar nesse jogo.
Nossa. Mas você viu a Petko, isso é o que importa.
Eu vi os três jogos dela.
Que jogo da
Petko você
viu, né?
Oi?
Que jogo da Petko você viu?
Nossa, estreia, Caroline Garcia quase tive infarto. Mas sobrevivemos. O jogo com a Vesnina foi excelente. E aí ela perdeu pra Joana Conta. Mas eu não julgarei muito, porque ela passou mal e eu também passei mal e foi...
Isso que é uma sinergia, né?
Oi?
É uma sinergia fã, é, uma passa mal, outra passa mal também.
É, pois é. Mas, ainda sobre a Bouchard, assim, muita gente, agora você gosta dela, não sei o que, não, ainda acho muito escroto as coisas que ela fez. Só que, assim, ela tá jogando muito bem, isso que dá pena, ela ter saído do torneio por isso, porque ela tá jogando muito bem, a partida dela contra a Sibokova foi excelente, e, assim, termina com
capote. É aquelas coisas, né, você joga com o Kyrgios, as coisas acontecem, né? Isso aí é pra você aprender a não jogar mais com o Kyrgios, menina.
Toma castigo é fogo pra quem joga duplanista com o Kyrgios.
Exatamente.
Agora, é engraçado, né? Porque a Bouchard, não sei se dá pra dizer, mas pelo que ela vinha jogando, sim, seria favorita contra a Roberta Vinci nas oitavas. E...
É, a Bouchard teve uma boa participação, né?
De repente podia ser ela na semifinal.
É. Ela ganharia da Roberta Vinci. Ou não, né? Que tomou um pau dela uma semana antes. Mas enfim.
É, tem males que vêm para o bem, né? A gente não teria as entrevistas da 20, seria muito menos legal.
É. A Sarah Herring me decepcionou um pouco, ela perdeu da... Jogou nada contra o Stolz, foi 3 sets, mas só porque a Sam é pirocada, mas...
Não, e vocês estão indo com essas decepções, assim, que são pessoas que eu particularmente não estava esperando muito. Para mim, a minha maior decepção foi a Serena, assim, apesar dela ter ido até a semifinal, e assim, não tô nem dizendo nem pela derrota da 20, foi o nível de tênis que ela apresentou, eu me decepcionei um pouco, assim, porque ela não jogou nada, quase, o torneio inteiro, e a surpresa pra mim é a 20, e assim, e eu gostei de uma entrevista da 20 antes de jogar com a Serena. Aí perguntaram dela, vai jogar com a Serena tal, e aí ela fez um retrospecto da chave. E ela falou, pô, eu dei muita sorte na chave. E assim, aí eu fui ver a chave. Se realmente se eu for ver, ela não pegou ninguém, quase. Não, é verdade, a estreia dela era contra a Vania King. Aí depois ela pegou a Lertova.
Era o quadrante da Sharapova.
É, exatamente. Aí ela pegou a Duque Marino. Quando ela foi pegar alguém que, putz, pode ser, veio a Bouchard, bateu a cabeça e não nem entrou em quadra. E aí ela pegou a Mladenovic, que era do quadrante.
Um jogo bem difícil pra ela, inclusive.
Então, ela deu uma sorte terrível, ela não pegou uma cabeça de chave até eliminar o número 1 do mundo, foi isso.
Uhum. Surpresa, acho que a Petra, sei lá, podia também ter...
Ah, eu fiquei surpreendido positivamente com a Petra. Eu achei que ela jogou mais do que eu esperava, assim. Ela aguentou bem e tal... E fora que essa questão da mononucleose dela.
É, sim, verdade.
Eu acho que se de repente se ela não tivesse isso, e o jogo contra a Peneta foi claramente, ela baixou de intensidade no terceiro set, eu não sei o quanto...
Foi o dia mais úmido do torneio, né?
Sim, não, tem vários fatores, ela tava lá com probleminha lá na coxa, segundo ela não sentiu nada e tal, mas assim, tem isso, um incômodo, ela já... É normal baixar o nível um pouco e num jogo de dia úmido foram vários fatores detalhes que ela podia ter passado. Ela passava da peneta também, sabe-se lá o que podia acontecer. Então, assim, perante as condições que a Kvitova tinha de saúde, não sei o quê, ela jogou bem e foi bastante longe na chave. Assim, eu me surpreendi positivamente com o que ela fez em Nova York.
Boa surpresa também, achei a Bethany. Que levou a Serena ao terceiro set.
Matecão da massa.
Fez final de mistas também, com o Sam Querrey. E a Sibokova, né, enfim, ganhou da Ivanovic muito bem na estreia. Ah, a Vênus foi uma boa surpresa.
Sim,
pra mim.
A Vênus. Isso. Verdade.
Ganhou muito, muito tranquilo da Bencic e fez um bom jogo com a Serena.
É, não foi um torneio legal da Bencic, né? A Bencic tava, assim, não, completamente...
Quase perdeu pra Doi, né?
E quase perdeu dando piti em quadra, reclamando com a...
Chorando.
Raquete, chorou na quadra. Nossa, foi tenso. Não tava...
É, mas também, da idade dela, né? Eu acho que, assim, normal, apesar de tudo.
É, normal, assim, né? Normal pra uma menininha mimada da idade dela, vai.
Sim, mas ela, assim, eu convivi pouquinho,
É síndrome de Estocolmo do Felipe.
Não, não, eu tô falando assim, eu lá na Fed Cup, eu deu pra conviver um pouco. Você vê que ela, tipo, ela ainda é muito menina. Ela tem algumas meninas que, principalmente mais antigamente, que elas amadureciam mais cedo. Ela ainda não é tudo isso, assim, de amadurecimento falando.
Não,
Ela
sem dúvida.
ainda é mais menina do que mulher ainda. Então, dá para entender ela chorar um pouco, algumas coisas assim.
Não é falta de umas palmadinhas, não, como criança?
Ai, gente.
Não, assim, não tô falando de palmada literal, mas eu acho
De
que.
bronca.
De uns calos da vida.
Eu acho que assim,
É,
tem
sim.
muito. Não é questão de menina, tem homem e mulher nessa
É tipo
situação,
criada
sabe?
pela avó, é isso que você tá falando?
Parece, porque assim, parece uma turminha que chega no profissional ali com 18, 19, que ganhou muita coisa no juvenil e já tem um staff ali em volta paparicando, mimando, não sei se é pai ou se é empresário ou não sei o que que é. Mas que quando a coisa começa a não dar certo, o pessoal dá showzinho, enquadra, reclama, grita, quebra raquete, chora. Parece uma coisa assim de, sabe, não apanhou, não tomou umas porradas da vida no juvenil, ou sei lá o quê. E aí, quando a ficha cai que no profissional acabou a moleza e as coisas não vão funcionar sempre, né, leva um tempo para processar e aí tem esses showzinhos em quadro, sabe? Esse caso da Bench te ilustra bem. A Wozniak faz isso de vez em quando. Já fez mais até, né? A Wozniak chegou a número um cedo.
É, verdade. Não,
Dá para
concordo.
pegar um exemplo masculino também nisso.
Acho que é isso, mais ou menos mesmo.
Vamos pro bloco da Aline, então?
Vamos pro bloco da Aline, entra a musiquinha. Broadway is dark tonight. A little bit weaker than you used to be. Broadway is dark tonight. See the young man sitting in the old man's E agora é a hora do terceiro bloco, que é a hora do quê, Sheila? Dupla.
Meu headphone tá
meu vizinho de quarto, meu vizinho de hotel aqui deve achar que eu tô morrendo.
Ai, ai. Então, esse é o momento, Aline Calerron.
É.
Brilha, Aline.
Então vamos, né? Gente,
Vamos.
que torneio maluco de duplas, hein? Rapaz. Só pra.
Horrível, né? Vamos falar a verdade.
Foi. É.
Forte horrível.
Pra dar uns números assim, é 7 dos 16 cabeças caíram na primeira rodada. Incluindo os Brian, Dodge Mello e Pia Soares. Ou seja, foi chocante. E pros brasileiros foi pior ainda, né? Porque. A queda na primeira rodada dos dois dói demais. É, tudo bem, Marcelo e Ivan é compreensível pela dificuldade da estreia. É, eles pegaram Englott e Lindstedt na primeira rodada, que era uma dupla que vinha de título em Winston-Salem, e que acabou chegando na semi do US Open. É, foi uma surpresa agradável, para mim, pelo menos. Motivos isentos. E era uma dupla que estava muito focada e que estava sacando muito bem. Que é a característica do Inglês do Lindstedt, então eles estavam melhores e venceram, é simples. Já Bruno e Peia foi uma surpresa enorme. Eles caíram para Oswald e Chamazin. Está, são caras bons, mas né, não deveria ter sido problema nenhum pro Bruno e pro Peia. E
Foi
deu
muito rápido, né? Foi assim,
sim.
muito rápido.
Deu simplesmente tudo errado pro Bruno e pro Pen naquela partida. Foi aqueles dias que você levanta do lado errado da cama, daí você vai fazer o café da manhã e derruba café na roupa branca, sabe? Esses dias. É, foi tosco, foi rápido, não puderam fazer nada. Com certeza aquele tipo de torneio que você vai esquecer. Fácil. É, sobre os outros dois brasileiros, André Sá e Guccione também caíram na primeira rodada, mas eles tiveram um azar enorme de pegar justamente Nestor e Vacelin. Que era a dupla que tava mais embalada da US Open Series, então, sei lá, jogaram pelo placar, porque, né, porque eu acho que não teve transmissão essa partida. se eu me lembro bem. É, pelo placar foi bom, mas é complicado, né?
É, eu vi um pedaço, assim, o Nestor tava sacando pra caralho.
É, Nestor forever, né?
Nestor muito popular, inclusive, a galera curte ele. Completou. Tirou muitas fotos.
Completou 43 anos o Dutch US Open. Highlander.
O que me... Posso falar rapidinho, Aline? O que me chateou muito no Marcel e do Ivan é que, assim, eles pareciam estar mais ou menos caminhando para a vitória no terceiro. Apesar de não ter a quebra, eles estavam com mais chances.
Sim, eles tiveram...
Parecia que era uma questão de tempo. E aí, do nada, o Marcel tá sacando e acabou o jogo. Foi muito simples.
Mas o problema é que o saque do Marcelo e do Ivan não tava...
Não tava.
Lá aquelas coisas.
Tava sacando mal.
É, então. E o Robert é um cara que devolve muito bem. Então, aí você sabe o que acontece, né? Dá ruim.
A coisa mais engraçada do Lindstedt é que, assim, quando ele tá sacando e o English tá na rede, o English fica fazendo sinais, né, pro Robert concordar ou não. Ele fica assim, no! No! No!
Ele é o macho alfa do negócio.
Ele gritava muito com o English, cara.
Isso é uma regra número um do Robert. Se você vai jogar com ele, a primeira coisa que você escutar dele é você vai me obedecer. Ele é o macho alfa do negócio.
Cara.
Ele é bizarro. Não, fora que quando o English errava, ele ficava muito puto. Era muito engraçado.
Nossa, ele não tinha a menor paciência.
Não tem paciência com quem tá começando.
É, pois é.
Ele é ótimo. E... Ah, é, e o que o Priest queria falar, né? Belucci e Demo.
Não, eu fiquei surpreso com o que eles jogaram, assim. Mais pela a campanha deles do que necessariamente pelo que eles jogaram em quadra. Até conversei com a Aline.
Você ficou surpreso com a campanha, que foi uma vitória sobre dois juvenis?
Não, mas assim, eu digo pela a campanha, tipo, no jogo, principalmente no jogo contra o Zelinho, o Hase Stepanek. Mas eles mantiveram tudo bem. Foi um negócio, um estilo de jogo meio bizarro, que a Aline depois pode até comentar mais. Mas depois jogaram de igual, levaram pro terceiro set. E, meu, podia ter sido lá um pouquinho ali, uma bolinha ali, outra aqui. Eles podiam ter ganho o jogo de dois caras que jogam muito, muito bem mesmo, assim. Quando eu vi o chaveamento, vi que o próximo jogo... Eu nem sabia quem eles iam jogar, porque eu achei que eles pudessem perder na primeira rodada, mas pegaram lá os americaninhos lá, né? E eu falei, ah, vai tomar 2-7-0, tranquilo e tal, os velhinhos vão passar por cima, e não foi, eles fizeram um jogo, quando, no meio do jogo eu até falei, putz, será que vai ser que naquela dupla, foi o Feijão e o Melo, no Australian Open, não foi alguma coisa que eles chegaram até as quartas, não teve um ano assim, mas... Eu falei, pô, de repente os caras vão fazer aquela surpresa, que vão até as quartas, ninguém esperando. Eu achei que jogaram bem, mas o jogo contra os velhinhos... Que Aline, você que é a especialista em dupla, me fala o que você achou do jogo do Tomás e do Demo.
Então, a dupla em si faz sentido, porque o estilo de jogo do Tomás é uma coisa que favorece muito o Demo, né? O Demo é um cara que não saca muito bem, ele não tem um saque assim, uau, meu Deus, com certeza ele vai confirmar esse game. Não é assim com ele, é drama. E o tipo de cara que é bom pra jogar com o Demo é justamente o cara como o Belucci. Ele tem um saque bom, ele tem um jogo de fundo bom e ele vai dar uma segurança maior pro Demo ficar flutuando na rede. Aí, até aí, beleza. Só que o problema dos dois, apesar de terem feito um... Ok, né, a campanha não é a palavra certa, né? Mas um torneio bom, jogaram bem contra o Hase Stepanek de verdade, é que eles não tinham entrosamento algum, né? Esse foi só a segunda partida, segundo torneio que eles jogaram juntos. Tiveram mais um esse ano que eu não vou lembrar onde. Acho que foi Buenos Aires, não tenho certeza. E tá faltando entrosamento, porque tipo, era umas coisas muito bestas. O Tomás e o Demo, eles acertavam as cruzadas na rede. Tinha uma hora que os dois iam pro Smash, ou os dois iam pro mesmo lado da quadra, é meio escroto, assim, é questão de entrosamento, com certeza. A partida contra os velhos foi bacana, mas faltou ali, com certeza, esse negócio de entrosamento. Cara trombada que os dois deram, que um ponto importante que não era pra ter acontecido, mas paciência.
Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu vou ler aqui, foi Australian Open de 2012, Feijão e o Ricardo Melo foram até as oitavas. Ganharam no primeiro jogo do Fire e do Giraldo. Aí depois mandaram o Hanesco e o Rocus embora. E nas oitavas perderam 6-4, 6-3 pro Lindstedt do Tecal.
E bons tempos. Tem um negócio legal agora que eu... O Marcelo me mandou uma mensagem perguntando isso e eu fui até dar uma olhada. Roland Garros 2011 foi o último Grand Slam que os brasileiros de simples avançaram mais do que os duplistas. Isso só voltou a acontecer esse ano. Curioso. Porque a gente passou muito
tempo. Eu acho que é a chave também.
Eu não...
Assim, no caso do Marcelo. Não
é,
do Bruno.
No caso do Marcelo sim, no caso do Bruno não. Porque do sempre... do André também. Porque sempre tinha alguém que fazia uma terceira rodada, umas quartas, umas oitavas, alguma coisa, e esse ano voltou a ter isso, de todo mundo rodar cedo. E o Tomás acabou fazendo a terceira rodada, então acabou avançando mais que o pessoal. É interessante.
Os campeões foram o Herbert e o Mahou.
Então.
Qual é a consequência disso?
Então, tem isso, né? Rapidinho, isso queria falar do.
Fala.
Da final. Apesar dessa farofa toda dos cabeças de chave caindo tudo junto, de mãozinha dada nas primeiras rodadas, a final foi entre dois cabeças de chave. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, foi uma final digna. Herbert Mayu e o Murray Pearce fizeram uma final de Grand Slam pela segunda vez no ano, né? Ambos foram vices. Herbert Mayu no Australian Open e o Murray Pearce em Wimbledon. Foi uma final muito boa dos franceses, principalmente do Herbert, que pra mim jogou bem todas as partidas do torneio. O moleque foi segurando a dupla.
O Herbert mandou muito na final.
Sim. Surdos. Cara, ele segura muito bem o Mayu, porque o saque do Mayu, apesar de ser bom, ele é muito instável. Você não sabe o que vai acontecer nos games de saque do Mayu. E o
ele até falou
segura
no discurso, né? Tipo, meu, ele segurou total hoje.
E o Herbert
obrigado.
Falou. E o Herbert ele ficou muito feliz com o reconhecimento do Mayu. Mas você jogou muito bem, moleque. Muito bem. E o interessante dos franceses levando esse título é que eles salvaram 3 match points na segunda rodada contra o Pavel Vênus. Eles ficaram muito perto de rodar no torneio. Acabaram levando e acabaram ganhando o torneio, né? A história deles é muito, muito parecida com a do Royer e do Tecal agora em Wimbledon. Que o Murray Pearce também perderam lá. Então, Murray Pearce tomaram duas derrotas aí complicadas, né, mas
Murray que é Murray. Prato, né, gente? Não tem...
Murray que é Murray tem que ter prato, né?
Mas sério, Jamie, arruma outro parceiro, cara.
Sim.
Sério.
Sim.
O cara só afunda. Tem condições.
O Pierce é lamentável. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito do Pierce, então, né, Jamie, vamos ser dignos.
Eles estão em quarto na corrida, né?
Sim, eles fizeram boas campanhas esse ano, eles mandaram muito bem também em ATP 500, então não tem muito o que falar.
O Jamie sempre teve problema pra ficar com o parceiro, né?
Sim.
Sempre trocou bastante. E dessa vez ele, acho que ele encontrou alguém, mesmo eu achando ruim, alguém com que ele tem bons resultados.
Ah, e essa campanha dos franceses é bem, bem, bem boa, né? Acabaram levando o negócio. Foi ruim pros brasileiros, principalmente pro Bruno. Porque na corrida, antes do torneio, Herbert e Mayu estavam exatamente atrás. Estavam em nono na corrida. E com esse título, eles acabaram pulando pra quinto, bem atrás de Murray Pearce. E a campanha... E o pessoal que tá em cima do Bruno e do Pei acabaram fazendo uma campanha também ok. E isso... Cara, acabou abrindo coisa de 800 pontos entre o Bruno, que o Peia, que agora estão em nono, caíram uma posição, e Boponi e Mergea, que estão em oitavo agora. Vai ser complicado pro Bruno e pro Peia se classificarem pro Finals. Tem dois Masters 1000 e uns torneizinhos quebrados ainda, né, na temporada. Eles vão ter que correr muito atrás disso.
Eu queria fazer só um adendo nada a ver, bem até idiota, sobre o Pierre-Hugues Herbert, que assim, toda vez que eu vejo o nome dele, Hugues Herbert, eu lembro de Herbert Richards. Mas é um fato, assim, é incrível, olha, Pierre-Hugues Herbert, Herbert Richards. Tem que trazer, é uma coisa muito idiota, mas eu precisava extravasar e dividir com as pessoas aqui.
Que foi isso, meu Deus?
Bom, então vamos ver registros para o US Open, começando pela Teliana Pereira. Ela jogou ITF de 100 mil dólares em Biarritz, no Saibro, e fez uma semifinal. E o resultado foi o suficiente para ela ficar no top 50, existia a chance dela cair, mas ela se segurou por ali. Ela perdeu da Romina Oprandi, que era cabeça 7, na semi. Triana, que era cabeça de chave 2. Tem também o Feijão, que jogou em Barranquilla, né? Ele, como não estava na segunda semana do US Open, viajou para Colômbia. E é um challenger interessante porque é no nível do mar, é com bastante umidade e condições bastante parecidas com a Copa Davis em Floripa. E o Feijão perdeu na primeira rodada para o equatoriano Gonçalo Escobar, que eu não tenho o ranking dele aqui, mas ele está além do 300 do mundo. Não é exatamente um resultado muito animador para esperanças brasileiras em Copa Davis. E falando em Copa Davis, o Borna Ćorić, croata, também estava em Barranquilla e ele foi campeão ganhando na final do Rogerinho, 6-4 e 6-1.
Grande Rogerinho.
Imagina se o Rogerinho ganha essa final com o Feijão na fase que tá, o assunto que ia dar, cara, que loucura.
Eu sou o inverso, né?
O Rogerinho
não, é a mesma coisa, mas...
O Rogerinho ganhou 28 posições com essa campanha, tipo, tá se recuperando aos pouquinhos, já passou o Kleser no ranking, né? Sim, óbvio, se ele ganha, talvez rolasse pelo menos um burburinho, pessoal, ah, o Feijão...
É, iam perguntar, né, claro.
Mas é claro.
E, bom, a gente vai falar de Copa Davis em outro podcast, porque esse aqui já tá longo, mas a gente vai entrar nesse assunto com mais calma. Mas só para lembrar também, nessa parte de registros, que no Challenger de Saint-Rémy, na França, o Ivan Dodig foi campeão. O que não é necessariamente ruim para o Brasil, porque foi um Challenger em quadradura. Então o Dodig sai da França no domingo, vai chegar aqui segunda ou terça-feira, provavelmente terça-feira, não sei, para se adaptar no Saibro, para jogar na sexta. E eu falo jogar na sexta porque... Na manhã de segunda-feira, o Tite anunciou que não vai jogar. Ele já foi substituído pelo Matt Derrit. E a expectativa é de que joguem Ćorić e Dodig nas simples. É isso, né, Aline?
É, eu acho que os meninos vão jogar acho que todos os dias. Se for seguir o que o Zélico sempre faz. Quando bate o desespero, ele coloca o pessoal de simples pra jogar duplas também. Então... É complicado para a Croácia, mas a gente vai comentar isso no próximo.
Isso. E para terminar, vamos explorar um pouquinho mais a Sheila, já que ela está em Nova York e essa hora ela deve estar querendo ir para o museu. Esqueci para onde? Esqueci para o MoMA, né, Sheila?
É, eu vou para o MoMA.
Faz muito bem. Mas enquanto você está aqui, conta para gente. Você já foi para a ATP, você já foi para a ATP Finals. E para um torneio sem credencial, que foi o que você fez agora no US Open, você comprou ingresso e ficou sem essa obrigação de escrever, de fazer entrevista, de produzir coisa. Compara a sensação aí. Você sentiu falta de credencial? Como é que é?
Ah, às vezes eu sentia, às vezes eu preferia não ter. Momentos em que eu preferia não ter. Eu poder escolher o jogo que eu ia assistir, isso é legal. Eu poder tirar foto com pessoas... Isso é legal. Eu poder... que mais? Eu não precisar, sabe, sentar e escrever. Quando eu sentia muita falta da credencial, principalmente. Quando tava muito calor. Muito calor. E eu não queria parar de ver o jogo.
Uhum.
Assim, se você vai pra sala de imprensa, você tem o ar-condicionado e você tem TVs. Pra continuar assistindo. Lá se eu sair, eu não vi mais.
Você tem água de graça, comida muito mais barata do que na praça de alimentação.
Sim.
Isso faz diferença.
E você não pega tantas filas como você pega como público. Então, foi mais ou menos isso. Uma coisa que me surpreendeu no US Open é que eu achei a entrada nas quadras bem mais tranquila do que eu imaginava. Não, assim, é que assim, tem quadras que tem arquibancada, que aí você tem que esperar a virada. Mas do outro lado tem banquinhos. E naqueles banquinhos são corredores que você vai passando. E não, tudo acontece ali, ninguém para. Então, se você não tá afim de ficar naquele jogo pra sempre, você pode passar ali no corredor e ficar no banquinho e sair a hora que você quiser, no meio do game, no meio do ponto. que ninguém, nem o segurança vai gritar com você. Mas na Armstrong, você tem uma entrada lá em cima. Se você entrar por baixo, você precisa esperar a virada. Mas tem uma entrada lá por cima que você sobe um monte de escada. Se você tiver problema pra subir escada, você não vai conseguir chegar lá. É muita escada. Mas você chega lá em cima e lá em cima é tudo aberto. Não tem segurança, não tem nada. A galera circula lá, sai normalmente. E o bom da Armstrong é que mesmo lá de cima você consegue acessar as cadeiras lá embaixo. Não o courtside, mas a arquibancada até lá embaixo. Então você poderia entrar lá por cima a hora que você quisesse e sentar num lugar lá embaixo se você se tivesse lugar disponível. Que mais?
Qual sua quadra preferida do torneio?
Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar que ela falando da
Armstrong. Eu curti muito a Armstrong, porque ela é grande, mas ela tem clima. A Ash não tem clima nenhum.
Obrigado.
A Ash ela é maravilhosa, assim, pelo tamanho, mas parece que tudo é de lei. As pessoas reagem, as pessoas demoram pra reagir, porque você não escuta o juiz de linha se você tá longe. Então você tem que olhar pro juiz de linha pra saber se foi fora ou não. Ou esperar o árbitro cantar o ponto. Então, assim, tinha muita reação atrasada. A Armstrong era mais... tinha mais um clima mais legal. A Grandstand, que vai ser destruída, inclusive, estão fazendo uma nova. Se você tá na sombra, é um estádio sensacional. Do ladinho da sombra. É maravilhoso. Mas se você tá no outro lado, é uma merda. É o pior quadro. Porque não tem nem posto no assento de onde não tem sol, de onde bate o sol. Então, assim, você tá no sol e você ainda não pode nem encostar suas costas, sabe, atrás. Tem a perna de uma pessoa atrás de você. Então, eu odiei quando eu tava no sol na Grandstand, mas na sombra é maravilhoso. Uma quadrinha bem, digamos, como que fala? Caldeirãozinho. Oi?
Pode ser? Eu falei aconchegante.
É, aconchegante. A 17 eu amei. Eu amei a 17. Eu sempre ia lá, tinha uma desculpa pra ir pra 17. Ela é redondinha, tem bastante lugar, tem vários lugares pra você entrar, você não precisa ficar em uma fila gigante, tem várias filas. E tem a vista pra Ash. Muito legal. Você vê a Ash inteira. Na primeira semana eu não entrei na Ash, então eu ficava olhando pra ela, assim. E era bem legal. E tinha jogo à noite lá também. Jogo no anoitecer. Porque é uma show court. Então eu gostava muito de lá. As quadras 4 e 5 eu não gostava. Porque elas estavam... porque assim, tinha sempre alguém importante jogando nelas. E elas sempre estavam muito lotadas. E eu nunca consegui assistir quem tava lá. Então eu não gostei da quadra assim. Que mais?
Que mais?
Eu falo de segurança do US Open, eu não achei boa. Eles fazem uma revista, mas assim, teve dia que nem olharam minha bolsa, assim, só fingiu que olhou. Sabe? Eu achei fraco.
Você entrava por onde? Pelaquela entrada que quem tá saindo do metrô?
Eu revezei. A maioria das vezes eu entrei por lá, mas quando tava muito cheio, eu ia pela do Sul. A do Sul, como é a entrada de imprensa, né? De galera que tem mais coisas, não é?
Não sei, porque eu entrava ali pela Unisphere, pela frente do...
É, que é a South, exatamente, porque as vans chegam ali, né? A galera do torneio mesmo chega por ali. Lá eu percebi que a revista era melhor. Na entrada do metrô, que vinha do metrô, a revista era muito ruim. Se a pessoa entrasse com uma faca, ela entraria, porque é só enrolar numa toalha. Eu sei porque eu contrabandeava comida, sempre. Sim, você pode entrar com comida no US Open, não muita, você pode entrar. Mas assim, eu entrei com uma lata de Pringles.
Lata de quê?
De Pringles.
Ah, Pringles, tá.
É, meu, entrei e pronto, sabe? Que mais US Open? Eles vendem muito mais Ground Pass do que eles deveriam. Sério.
Ah, mas sim, isso, você vê. Dá pra ver pelo
todas as quadras estão abarrotadas, todas as quadras estão com filas quilométricas, todos os bares estão lotados, todas as lojas estão... Teve um dia que teve fila pra entrar na loja. Fila pra entrar na loja. Tem 5 lojas do torneio lá. E uma delas tinha fila pra entrar, a maior delas. E fila pra banheiro, fila pra pegar água, fila pra não sei o quê. Eles falam, gente, tá super lotado isso aqui. Tipo, não pode. O que vocês estão fazendo? Eles vendem muito mais Ground Pass do que eles deveriam.
Mas chega a ficar muito cheio a parte de trânsito lá?
Fica. Teve dia assim, parece, até tuitei, parece shopping em semana de Natal. Quando você não consegue andar, sabe? Não consegue andar, você fica esbarrando nas pessoas. Não tem um caminho pra você andar, você fica...
Não, e olha que assim, tirando a parte das quadras, é bastante espaçoso lá.
É grande, é enorme.
Comparado com o Roland Garros, que tem aquele corredorzinho, e só tem aquele corredor, quando fica entupido, você não tem como andar, e o US Open tem bastante espaço a mais, mas fica cheio. E fica cheio na praça da alimentação, fica cheio numa parte atrás, onde tem aquela, a quadra 7 ali, tem uma... Não é uma praça, é quase uma pracinha, mas tem umas mesinhas ali e tal, ali fica entupido. Cara, você não anda direito. E não é um complexo pequeno. Não é um Australian Open, não é um Wimbledon, mas não é um complexo pequeno.
Eu achei o lugar pouco, assim, acessível para idosos, deficientes. Tinha um elevador na Ashe, mas assim, ninguém via de onde saía aquele elevador, eu só via lá em cima, lá embaixo, tchum, ninguém sabia onde estava. Você vê aqueles velhinhos subindo escadas, sabe, várias escadas, ninguém ajuda, sabe, eu achei, a cidade inteira, eu me surpreendi um pouco. Não sei se é porque eu tenho, São Paulo é uma cidade que trabalhou muito nesse sentido de acessibilidade, né. Então assim, toda estação de metrô tem um elevador funcionando, todo tem rampa e tal, né. Aqui não, sabe, que é meio... se vira, então eu fiquei um pouquinho assustada com isso. Que mais?
E as comidas lá? Muita porcaria.
Ah, uma merda! Muito ruim. Sabe, assim, os pratos next daqui, assim, tem o cheeseburger, hot dog, sorvete, milkshake, pizza de pepperoni ou queijo só. E tem um negócio que eles chamam de chicken tenders and fries, que é frango empanado e umas batatas fritas, só que não é tipo a do McDonald's, é batata frita que tem um formato meio de jogo da velha.
Chamam de waffle fries.
Tipo do formato de um waffle.
E waffle não tinha, waffle da Aline?
Tinha waffle, mas eu não comi. Eu comia pouco. Ainda mais que assim, foram poucas vezes, quando eu comi na cidade, mas quando eu comi na cidade compensou muito mais, sabe? Eu gastei o que eu comi. A bebida mesmo, era tudo $10 a cerveja, o drink lá era 13. Se você faz a conversão, então, pra reais. Mas é ruim a comida. Tinha um restaurante lá, mas eu nem entrei, porque devia ser o olho da cara, assim, um lugar fechado, tudo lá dentro, assim, nem vou ver o que é isso, porque deve ser pra convidado, sei lá, nem quis ver, mas eu ganhei muito brinde, isso é legal, ganhei um carregador de celular portátil, que era algo que eu precisava muito.
Nossa, que legal.
Sim, a Chase, vou até falar o nome, porque obrigado. E era muito útil lá. Acho que é isso, gente. Eu não faria isso de novo, de todos os dias com ingresso. Não. Acho que eu acompanhava lá inteiro só com credencial mesmo.
Não sai barato essa brincadeira, né?
Não sai barato e, sei lá, é bem cansativo. Com imprensa tem algumas facilidades, né? Você tem uma alimentação não é só por sua conta, você tem transporte. Mas foi, por outro lado, como eu disse, eu pude fazer coisas que como jornalista não poderia. Uhum. Então, foi bacana ter a experiência, mas acho que eu só iria no slam inteiro de novo com trabalhando. Se eu fosse como fã, seria só em alguns dias.
Uhum, entendi. Bom, então é isso, né, gente? E agora a gente volta com o podcast depois da Copa Davis. Né? Porque não faria sentido a gente gravar um agora para publicar na quarta e depois publicar outro no fim de semana. Mas a gente faz alguma coisa antes da Copa Davis, vocês podem esperar que a gente anuncie. Mas por enquanto a gente se despede. Obrigado, Sheila.
Obrigado, gente.
E boa viagem de volta,
E boa viagem de vocês para Floripa.
Ah, tem isso, né? Eu e o Alexandre estaremos em Floripa, então...
Credenciados, devidamente credenciados.
Devidamente credenciados.
E, Priante, obrigado pela participação.
Obrigado. Sempre bom estar falando de tênis aqui com vocês. Ótimo podcast. Estamos aí.
E é isso, gente. Então, até a próxima.
New York, I love you. But you're bringing me down.
Momento Gerd Wenzel do negócio.
New York, I love you. But you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect. Oh, please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. Still exists. Maybe I'm wrong, and maybe